Jornal da SDS. Entrevistas.
São 8:04. E sempre a gente está aqui fazendo algumas chamadas, utilidade pública, né? Isso aí é um serviço que realmente todos os veículos de comunicação poderiam utilizar, poderiam fazer esse apelo. O apelo que a gente faz agora, gente, é com relação ao Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos. Está com o nível crítico e principalmente agora nesse período de festas, pessoal vai viajar, vai curtir a praia, curtir aí o feriadão prolongado do carnaval e as pessoas esquecem de que existe uma possibilidade de você ser doador, de você poder fazer doação, porque a gente nunca sabe qual momento que vai precisar, né? É imprevisível. A gente está aqui numa boa, de repente acontece um acidente ali, enfim.
Acima de tudo, acho que é pensar no próximo, né,
Sim,
Alberto?
Sim, exatamente.
Essa questão de sensibilidade, né, de olhar o próximo realmente e pensar no dia de amanhã, né?
E não custa nada ser um doador de sangue, alguma. Né? Não custa nada.
Questão de minutos ali.
E a situação, gente, principalmente período de festas, feriados prolongados, a situação se torna mais complicada, mais difícil ainda. Nós estamos ao vivo agora com a hematologista e responsável técnica do Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos, Andréia Moura de Luca, que vai falar para a gente como é que está a situação hoje do Banco de Sangue, como é que está o estoque, quais são as suas necessidades. Andréia, primeiramente, bom dia, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fala para a gente como é que está hoje a situação do Banco de Sangue, o estoque de plaquetas do Banco de Sangue de São Carlos. Bom dia.
Oi, bom dia a todos os ouvintes. Eu é que agradeço o espaço que vocês sempre reservam para nós nesse momento de sofrimento, né? Os nossos doadores, eles têm vindo, né? Nosso estoque de sangue, assim por dizer, ele não é tão ruim. Mas a gente, na doação de sangue, do sangue doado, a gente faz dois hemocomponentes diferentes, que são as plaquetas e o crioprecipitado. A plaqueta ajuda na coagulação do sangue e o crioprecipitado também, e ele tem indicações específicas. Nos protocolos atuais de estudos hemorrágicos ou de choque hemorrágico, quando a gente tem um trauma ou uma catástrofe obstétrica na maternidade, né, quando as mães sangram, a gente usa demais a plaqueta e o crio. E eles são, cada vez que eles usam, são cinco, seis bolsas. E cinco, seis bolsas são cinco, seis doadores. Então, isso, esse estoque de plaqueta e crioprecipitado estava deixando a gente muito preocupado, porque, infelizmente, os acidentes carro-moto acontecem em uma frequência extraordinária e a gente precisa tê-los. E agora nós estamos num nível muito, muito, muito crítico. Então, eu faço esse apelo para que a população, de fato, se solidarize e venha doar, né? Porque doar é um ato de caridade, né?
Com relação aos demais fatores de RH, e vocês, como é que está a situação? Está estável?
Eles estão estáveis, né? A gente sempre precisa de O positivo, O negativo, mas a gente até está confortável nesse número. Então, hoje eu convoco todos os doadores de todos os tipos para que a gente tenha um estoque melhor de plaqueta e crioprecipitado.
Mas apesar dessa estabilidade que vocês estão tendo aí com outros fatores, não significa que vocês não precisam de sangue, né?
A gente precisa sempre, né? Porque tem um prazo de validade curto, né? A hemácia, que é o glóbulo vermelho, que é o sangue, né? Assim por dizer, ele dura 35 dias. A plaqueta dura 5, né? Então, a gente está sempre precisando. A nossa conta é que, pelo menos, a gente precisa de 15 doadores todos os dias.
E vocês já têm já um cadastro de doadores, de pessoas que estão frequentemente fazendo essa doação?
Sim, a gente tem, da nossa cidade, a gente tem 6.500, quase 7 mil doadores cadastrados.
Ô, Andréia, o que é preciso para ser um doador de sangue? Quem pode doar?
Quem pode doar é quem está se sentindo só, no sentido de que eu não tenho nenhum quadro infeccioso acontecendo comigo, dor de garganta, febre, tosse, diarreia, vacinas recentes, tem que ter entre 18 e 65 anos de idade, e uma série de medicamentos não podem, né, ser aceitos na doação, então traga sua lista de remédios, Outros que as pessoas acham que eu não posso doar porque eu tenho diabetes, então o diabetes que toma medicação via oral, ele pode doar sangue, né, se não tiver nenhuma comorbidade grave associada ao diabetes. Então, venho, né, a gente está aqui para tirar as dúvidas, inclusive. Por isso tem aquele questionário gigantesco que a gente faz com doador, né?
André, bom dia, prazer falar contigo. André, quem fala? André, em relação à vacina da Covid, qual que é o período a pessoa tomou, tem que aguardar um tempo também? E a própria pandemia, né, essa questão de pessoa estar sendo vacinada, acabou atrapalhando um pouco vocês também?
A pandemia, eu costumo dizer que ela foi uma Poliana, né? Lembra do livro Poliana?
Sim.
Ela trouxe pra gente uma coisa muito boa pra nossa logística, que foi a doação por agendamento.
Entendi.
Porque antes a gente era porta aberta, né? Então vinha quem queria, no dia que queria.
Uhum.
E isso deixava a gente mais mancos, vamos dizer assim, do ponto de vista da logística, né?
Uhum.
Tinha dias que tinha muita coisa, tinha dias que a gente não tinha nada. Então hoje, com o agendamento e a nossa captação, a gente pega esses doadores que estão listados, a gente vai mandando mensagens por WhatsApp para convidá-los, né? Então a gente tem conseguido manter uma média de 10 doadores por dia, né? E isso ajudou demais a gente. Então isso a gente aprendeu com a pandemia. Não vamos poder dizer que a pandemia tirou o doador daqui. Claro que nos primeiros meses, lá em 2020, a coisa ficou bem, bem crítica, né? Mas, em geral, eu acho que a gente tem um balanço muito bom da pandemia. Os doadores, eles compareceram.
Mas mesmo com o agendamento, é importante a gente até ressaltar, e você já abordou isso outras vezes também, muitas pessoas acabam agendando e não comparecem, né? E vocês aguardam por esse agendamento, né?
Ah, exatamente. A gente conta com isso, porque a gente mantém ainda a medida de isolamento, né?
Uhum.
Então, quanto menos pessoas na nossa sala de recepção, melhor.
Sim.
Então, a gente faz o agendamento, a gente agenda 2 doadores a cada 15 minutos, justamente para que as pessoas não fiquem tendo contato lá na nossa sala, né?
E é importante quem agendou e comparecer, né? Assumir realmente essa responsabilidade. Não é agendei e não compareço, mas também, de repente, não deu, acabou acontecendo alguma coisa, mas avise vocês, né? Avise vocês.
Avisa, né? Porque sempre tem alguém que bate na nossa porta,
pois é,
que veio sem agendamento e a gente não consegue atender, né?
É, exatamente.
É isso.
Andréia, as pessoas se preocupam mais com a doação, quando elas têm necessidade, tem alguém da família que necessita de uma doação, aí os familiares vão lá, se juntam, nesse período é que aumenta um pouco mais a doação, quando tem alguém que necessita, a demanda é maior ou não?
Na verdade, num passado não tão distante, a gente fazia captação beira-leito, né? O que, que significa isso? Aqueles pacientes que haviam tomado uma grande quantidade de hemocomponentes ou que estavam tomando esporadicamente, né, internados, a gente fazia um convite um pouco mais incisivo para que os familiares comparecessem, né? Ao longo do tempo, a hemoterapia no Brasil viu que essa prática ela não era muito benéfica. Então, a gente deixou de lado um pouco isso. E aí, atualmente, fica a critério das famílias que se sensibilizam, né? E que veem que a pessoa só está ali viva porque ela teve o hemocomponente, junto com toda a ajuda médica e recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Mas sem o sangue ela não estaria ali. Essas famílias, elas acabam comparecendo, sim. Mas hoje a gente não conta mais com isso. Não é o momento de ápice da nossa coleta, não. O que a gente conta mesmo é com o pessoal aqui do Banco de Sangue, com as meninas que fazem a captação, que são esses convites via WhatsApp para que o doador, que já está cadastrado, né, compareça. A gente oferece uma data de doação e a conversa se estende lá pelo WhatsApp. Hoje, quem mantém o nosso estoque é isso. Se não tivesse o serviço de captação, livre demanda, é muito difícil ter o doador que espontaneamente fala: essa semana eu vou doar sangue, eu vou ligar lá para agendar. É muito difícil. Se a gente fosse contar com isso, a gente não teria sangue realmente para transfundir. Infelizmente, né?
E também vocês reforçam sempre das campanhas que são realizadas, né?
Exato, exato. A mídia, né, vocês... estão sempre na TV, rádio, jornal, estão sempre nos ajudando nos momentos de maior baixa nos estoques. E sem vocês, tudo seria muito pior, né? Com certeza ajudam. E a gente tem muitas, muitas comunidades dentro da nossa cidade que fazem campanhas pontuais todo ano, né? Então, o pessoal do Motoclube, o pessoal do Corinthians, o pessoal do Palmeiras, a UFSCar, né? Tá sempre mandando aluno no começo do ano. Não posso deixar de dizer, o pessoal do Tiro de Guerra, todas as vezes que a gente precisa, os meninos estão aqui e pontualmente eles vêm, né? Em maio e junho. E também os bombeiros.
Então a gente tem
algumas pessoas engajadas, né?
Que bom, né? E seria interessante que toda a população pudesse engajar nessa campanha, nesse trabalho, que salva Exato. Vidas, né?
E acaba sendo um momento de tensão para vocês, esses feriados prolongados, né? Por conta de acidentes e da necessidade de mais sangue.
É um desespero, né? E aqui na nossa Santa Casa, a gente tem... Nós não somos um hospital de oncologia hematológica, né? Então, a gente tem um certo... conforto no número de plaquetas que a gente precisa deixar em estoque. Mas a gente tem a cirurgia cardíaca, né? Que sempre precisa. Então, a gente tem que manter aquele estoque ali. E aí, eventualmente, eu tenho um paciente que precisa por causa do trauma, por causa da obstetrícia, né? E aí, são esses dias que pegam a gente de calça curta, né?
Muito bem. E as pessoas que queiram fazer a doação, como é que elas têm que fazer? Tem que agendar ou vão direto lá à Santa Casa...
Elas podem comparecer ao banco de sangue, né? Por acaso você está passando aqui por perto, pode fazer o agendamento pessoalmente, mas a gente prefere que você faça o agendamento pelo telefone. É 3509-1230, que também é o nosso WhatsApp.
Que bom, esperamos aí que com essa situação que se encontra hoje o banco de sangue, as pessoas possam se solidarizar e apoiar também vocês aí fazendo doação. Andréia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso jornal. E sempre que precisar, estamos aqui à sua disposição para que você possa usar aí os nossos microfones e convidar a população para fazer parte, para doar. Andréia Moura de Luca, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Obrigado.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16-3362-4485 e participe do Jornal da SDS.